podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Vocês para mais um vídeo e hoje, gente, eu estou aqui no Jornal da Criança junto com a minha mãe.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, número 19. Isabela, quais são as principais manchetes do mês de outubro?
As principais manchetes são... Cadê o feijão com arroz que estava aqui?
Dessa vez, não foi o rato que comeu os alimentos, mas sim a seca e as queimadas no Brasil.
Campanha Nacional da Multivacinação.
Chegou a hora de colocar todas as vacinas em dia. Saiba por quê.
Tecnologia na colmeia.
Tem Uber e até monitoramento de câmeras para ajudar na polinização das abelhas.
Desenhos animados.
Confira as dicas de como dar vida aos personagens com a criadora do canal Preton.
Vulcão pum, em erupção.
Autoridades das Ilhas Canárias bloqueiam a costa para a larva não chegar ao oceano.
Incêndio selvagem.
No mundo selvagem, enquanto o fogo destrói as matas, centenas de animais perdem seus habitats naturais.
Agora bora lá?
Agora no JC, roda lá!
Podcast do Jornal da Criança.
Isabela, estamos chegando agora na Editoria Brasil! E o que, que a gente traz agora? Eu vou contar pra você. Essa notícia que foi destaque na edição de outubro, chamada de capa do Jornal da Criança, como a seca afeta o bolso do brasileiro? Você tem ideia dessa relação? Por exemplo, o papai vai no supermercado, que ele gosta de fazer a compra, ele vai comprar arroz, feijão, vai comprar verduras,
sim,
frutas.
Sim,
os
sim.
Preços aumentaram?
Sim, aumentaram.
Ele reclama sempre, né?
Quanto mais, olha, quanto mais tem seca, mais as árvores, onde que saem os frutos, ou aquela sementinha, para de chover, né? Daí não dá pra nascer os frutos, a árvore não cresce. Com isso, fica mais raro achar esses frutos. E esses frutos vão ficando cada vez mais caro. Por exemplo, vamos supor que uma cenoura custava... Cada cenoura custava 5 reais. Meu pai leva 3 cenouras, daí 15 reais. Agora ela custa 10 e ele tem que comprar... Pagar 30.
Pra comprar quantas cenouras?
3 cenouras.
Os números não são exatamente esses, né?
Não,
mas
tô,
é só um parâmetro
supondo.
Que ela tá comparando.
Sim,
o que tá acontecendo.
Vamos supor que uma cenoura custa 5 reais. E ele tinha que levar 3, então ele vai ficar com 15 cenouras, né?
Não, ele vai pagar 15 reais.
Ele vai pagar 15 cenouras.
Ele vai pagar 15 reais em 3 cenouras.
Isso, em 3 cenouras.
É.
Já se a seca começasse a prejudicar o bolso do brasileiro...
A seca está afetando o bolso,
sim,
do brasileiro,
né?
Já. Tá afetando. E eu vou te falar uma coisa aqui, Isa. O Celírio Inácio, ele é diretor executivo da Associação Brasileira de Indústrias de Café. Ele falou que só o preço do café aumentou 40% para o consumidor final, que somos nós. Você sabe quem que é o consumidor final e consumidor primário?
Não.
Não? Consumidor final somos nós.
Sim.
Que temos dinheiro na carteira e vamos lá no supermercado fazer as compras. Ou vamos comprar roupas... Ou compramos eletrodomésticos, eletrônicos.
O consumidor
primário.
Primário, ele é o que vende o consumo.
Não. Sabe quem que é o consumidor primário? São os animais. São os animais, um exemplo, né? Também são os animais. Por exemplo, eles não vão ao supermercado para fazer compras.
Eles caçam.
E como é que eles vão caçar? Ou às vezes eles não vivem só da caça. Eles, sim, vivem de plantas também.
Sim.
Com a seca, o que acontece?
Eles vivem dos frutos.
E com a seca, o que acontece com esses animais?
Eles ficam sem alimento e a única chance deles saírem é caçando.
Então, mas como cai pouca chuva, diminui a quantidade de plantas, frutos, de frutos. Os animais também não têm água para beber, né?
Isso, ficam sem casa.
Então também prejudica
A moradia deles, o habitat.
E também os animais, né?
Sim.
E também, por isso, é uma consequência que aumenta também os preços, né? De todos esses produtos, principalmente os alimentícios. E olha, tem o café que aumentou 40%, mas aqui também, ó, já subiu 27%, segundo o Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Aumentou 27%. Já a AgroLink informou que o preço de muitas hortaliças também aumentou. Onde a gente vai parar, né, filha? E tem um monte de gente passando necessidades, né? Que não consegue comprar o arroz com feijão, né? Não consegue comprar a verdura, as frutas, né? E tem muita gente ajudando a quem precisa. Por exemplo, tem um coletivo que se chama O Amor Agradece. Eles enviam, eles fazem marmitinhas para entregar para as pessoas que precisam, pessoas carentes que vivem na rua. É um trabalho muito bacana. Quem quiser conhecer, tem a hashtag aqui, é O Amor Agradece, no Instagram, tá? É muito legal, vale conferir. Né, Isa?
Sim. Então, bora para a próxima do Brasil?
Vamos falar agora sobre a campanha nacional da multivacinação?
Bora!
Isa, você sabe o que é uma doença erradicada?
Erradicada?
É.
Tá, eu acho... Tinha uma doença, tipo, que é uma doença radical, uma doença forte.
Não, erradicada é uma doença que ela deixou de existir.
Ah, tipo...
Sabe a única doença...
Não sei se peste negra deixou de existir.
Oh, não, mas vou te dar um exemplo. Sabe a única doença que a gente conseguiu controlar com a vacinação? Foi a varíola. As outras doenças, como, por exemplo, a caxumba, né? A gente controla ainda com a vacinação. Só que existem doenças, assim como a caxumba que eu tô dando exemplo, é que elas ainda existem. O problema que tá acontecendo é que muitas pessoas não estão vacinando, não estão tomando essas vacinas básicas. Então, consequentemente, o que tá acontecendo?
Elas estão deixando de imunizar, né?
Estão
pegando essa.
Exatamente.
Então, por exemplo, vamos supor... Sabe a vacina da gripe? Não, vacina da gripe não, que é febre amarela, isso. Vacina da febre... Nossa, tô legal, gente.
Febre amarela.
Então, vamos supor que eu estou muito preocupada com a Covid-19, não quero mais nem saber de todas as vacinas. Eu só tô preocupada com a Covid-19. E daí, com isso, eu esqueço de me vacinar, eu esqueço completamente. E daí, com isso, eu posso pegar a caxumba, a febre amarela,
o sarampo. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Olha, em 2020, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 8.726 pessoas se contaminaram com o vírus do sarampo nas Américas. Tem que incluir América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, Estados Unidos, América Central, onde tem República Dominicana, né, um dos países. E América do Sul, onde tem Argentina, Brasil, Chile, Equador, né? Então, foram 8.726 pessoas com sarampo. Sabe no Brasil só quantas pessoas tiveram desse total? 8.448. É muita gente. O sarampo voltou com tudo. Então, por isso vai acontecer a campanha nacional da multivacinação, muito importante agora se vacinar no mês de outubro, tá bom?
É bom. Vamos vir aqui, gente. Vamos contar um segredinho. Vem aqui também você. Ô, gente, eu não aguento mais. Se tiver mais uma pandemia, epidemia, né? Porque espero que não seja em outros lugares, né?
É.
Que nem uma pandemia. Mas se tiver uma epidemia e uma pandemia, eu morro.
É, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, né, Isa? Pra falar em pandemia, vamos falar de coronavírus? Como é que tá a situação do coronavírus aqui no Brasil? Ah, notícia boa, gente.
É, espero.
A gente tá observando que quanto maior a quantidade de pessoas que estão tomando a vacina...
Melhor.
Diminui a circulação do vírus, né? Então a gente tá tendo um pouco mais de flexibilidade, indo à escola, né? Conseguindo voltar aos poucos às atividades normais. Isso é muito bom, né, Isa?
Sim. Ô, gente, eu não vejo a hora de viajar, ir pra praia, deitar em uma cadeira de sol, entrar no mar sem a máscara.
Isa, posso te contar o depoimento de um aluno do colégio Semeador sobre o coronavírus? Ele fala um detalhe muito importante. O coronavírus é muito poderoso e os sintomas da doença parecem com os da gripe. Existem muitas pessoas assintomáticas, ou seja, que não têm sintomas. Você pode se cuidar desse vírus passando álcool em gel, quando pega no dinheiro ou nos objetos de outras pessoas. Além disso, é importante sempre usar máscara, trocando a cada 2 ou 3 horas, evitando abraços e apertos de mão. Lembra Samuel Costa dos Santos. Aqui, a Pietra, também da mesma escola, conclui: eu penso que a Covid é horrível, mas logo será controlada e não será mais uma ameaça para a humanidade. Desabafa a aluna. E você, Isa, concorda? Firme e forte?
Eu penso que a pandemia não presta, é horrível e é um vilão. É um vilão.
É verdade.
Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um super-herói. Mas só que em vez de usar uma arma ou alguma coisa de mágica, a gente usa vacina. A gente pega a vacina e dá no Covid.
Exatamente. Daí, muito
pronto.
Bem. Agora vamos falar sobre emoções, a minha filha querida, amada.
A gente... Eu sei. Sabe aquele filme dos emojis?
Tem aqui uma reportagem, continuação da série sobre emoções. Quem deu entrevista dessa vez foram os alunos e orientadores educacionais do Colégio Augusto Laranja. Muito obrigada pela parceria. Falar de emoções agora, minha filha?
Eu posso dizer uma coisa?
Pode.
Eu sei um filme que fala sobre emoção.
É? Qual?
Não fala sobre emoção, mas mostra as carinhas felizes da emoção. É um filme de emoji.
Ai, eu adoro esse filme. Ele é bem bacana. Mas olha, a gente vai falar hoje sobre um livro que se chama Diário das Emoções. Foi uma indicação de um dos orientadores educacionais do Colégio Augusto Laranja, o Marco Lanner. E também participou dessa entrevista Andressa Scalco e os alunos Júlia Rocha e Fabrício Almeida, também do Augusto Laranja. Isa, se é difícil pensar sobre os nossos próprios sentimentos, imagina entender os dos outros.
Meu Deus.
Não é?
Algumas vezes eu não entendo, porque algumas vezes minha amiga quebra a ponta do lápis dela, daí ela começa a chorar. Não é só apontar? Eu não entendo o sentimento.
Talvez tenha alguma coisa por trás, além da ponta do lápis, que a gente não sabe. Ela precisa desabafar com alguém, né? Pra não ter esse descontrole emocional à toa.
Não, é assim, a pessoa tava felizinha, sabe? Toda linda, rindo, contente, daí o lápis. Daí a ponta do lápis quebra.
Isa, uma coisa bem bacana aqui que a Andressa e o Marco disseram é que, assim, a gente... Com base em um estudo, tá? Um estudo científico, a gente chegou à conclusão, resumindo, que assim, a gente reage diferente com quem a gente tem mais afinidade e com quem não tem tanto. Por exemplo, se você tem uma... Se alguma pessoa que você não tem tanta afinidade, não é a sua melhor amiga, te fala alguma coisa que te deixa chateada, você vai responder... Você vai responder pior pra ela, né? Você pode talvez ser agressiva nas palavras... Né? Agora, se por acaso uma amiga faz isso com você, você já pondera, ou seja, você já pensa um pouquinho mais. Isso diz em um estudo. Você concorda com isso?
Não.
Não?
Não.
Por quê?
Porque, mamãe, eu acho que todo mundo tinha que se tratar do jeito que é.
Mas você, se, por exemplo, uma amiga que você não tem tanta afinidade te faz alguma coisa que você não gosta, e uma que você tem muita afinidade também faz uma coisa que você não gosta, com qual delas você vai reagir melhor? A com que você gosta ou a que você não gosta?
Que eu gosto.
Então, é isso que diz o estudo, então confirma. Então é exatamente isso. E aqui, olha, pra resumir essa história, eles indicam aqui o Diário das Emoções, que é um livro muito bacana, onde eles te ensinam a anotar dia a dia o sentimento que você sente, quando aconteceu aquele sentimento, para você conseguir fazer uma análise sobre si mesmo a partir desse diário. Muito bacana. Quem quiser ler a matéria completa, tá aqui no Jornal da Criança, número 19. E a gente encerra agora o Brasil, Isa?
Bora para o...
Ciências e Tecnologia! Até lá! Isabela! O que, que a gente vai falar aqui? Tem uma abelha aqui que está sossegada nessa imagem, né? Que o nosso telespectador está vendo aí no YouTube.
Que a tecnologia...
Mas o nosso ouvinte, se quiser ter acesso a essa imagem, basta acessar o nosso canal lá no YouTube, entrando pelo jornaldacrianca.com.br. Tem o link do YouTube direto, você vai encontrar fácil, fácil.
Oi, gente.
E essa abelha tá como, Isa? Conta aí, descreve aí. Ela tá sossegada, né?
Ô, gente. O que a tecnologia vai ajudar uma colmeia de abelha?
Eu vou te falar. Olha só. A tecnologia está ajudando bastante para que esses insetos continuem polinizando muito mais. E o que é polinizar, Isa? O que você sabe sobre isso? Qual que é a importância de polinização? É.
Bom, pelo que eu lembro, que faz muito tempo que eu não estudo disso, porque já estudou outras coisas, né? Eu lembro que a abelha, ela pega o pólen de uma flor e ela transporta para outras. Mas ela, tipo, não faz isso com uma intenção. Ela faz isso porque ela se alimenta do pólen.
Uhum.
E ela acaba transportando para cada flor e flor. E com isso ela vai polinizando o ambiente.
Muito bem, exatamente isso. E essas tecnologias que a gente está noticiando aqui na Editoria de Ciência e Tecnologia são iniciativas de empresas que estão preocupadas com esse processo de polinização. Porque, gente, com a seca, não só no Brasil, né? Mas com, por exemplo, Isa, aquecimento global, a gente está vendo queimadas no mundo inteiro.
Sim.
Então, os insetos polinizadores, eles também estão ameaçados, né?
É.
Não de extinção, né? Mas eles também estão ameaçados, né? Estão perdendo também seu habitat. Então, por exemplo, a empresa israelense Beanrise, eles fizeram, por exemplo, um trailer. Sabe um trailer? Ele é todo equipado com câmeras e colmeias dentro, que eles ficam monitorando por imagens tudo o que acontece ali. Eles ajudam também, tem um braço robótico, né? Não é um apicultor, né? Uma pessoa que trabalha. É um braço robótico que vai fazendo o trabalho do apicultor, vendo onde que precisa arrumar, fazendo todo o processo, ajudando para que a abelha consiga polinizar. Uma outra empresa muito legal, que é essa brasileira, chama Agrobee. Ela é lá de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. É, eles criaram uma espécie de Uber de abelhas. Eles alugam, por exemplo, abelhas, levam até um lugar, uma plantação, para que elas consigam polinizar aquele lugar. Por exemplo, você é dono de um sítio e daí você quer que as abelhas polinizem ali a plantação.
Eu não quero, porque senão sai toda machucada.
Então, e daí o que, que eles fazem? Eles levam essas abelhas até o sítio para que elas façam esse processo. Isa, mas fique tranquila que elas não machucam. Isso é feito com muito profissionalismo e eles sabem o que estão fazendo. Lógico, pode acontecer um acidente ou outro, mas na maioria das vezes não acontece, né? Isso é muito bem policiado, né? Muito bem monitorado.
Eu prefiro sair lá de viva do que cheia de picada.
E filha, e se eu te falar que tem gente na cidade de São Paulo que está cultivando abelhas nos apartamentos?
Cute o quê? O que ela tá fazendo?
Olha, vou te falar. São as abelhas urbanas, elas não têm ferrão.
Existe outro tipo de abelha?
É, elas não têm ferrão.
Eu quero essa abelha.
Então, elas não significam uma ameaça, né, pra nós que vivemos aqui na cidade. O biólogo Cristiano Menezes, da Embrapa, ele deu uma entrevista pro Globo Rural e ele contou que existe mais de 200 espécies de abelhas desse tipo, sem ferrão. E elas são ótimas para o processo de polinização. Inclusive aqui em São Paulo tem muita gente que está cultivando aí essas abelhas nas varandas dos prédios. Não é legal essa iniciativa?
E como é que eu vou saber que não tem e qual que tem?
É, eu sei que no centro da cidade já tem, porque é o que foi comentado aqui
como
nessa...
Como é que eu vou saber?
Nessa reportagem.
Me explica como é que eu
não
vou saber.
Não sei, filha, também.
Tem que ver o bumbum da abelha.
Alguém sabe? Deixa aí nos comentários, aí, dá essa dica aí pra gente, que a gente também tá curioso, tá bom? E agora, Isa, vamos falar sobre a campanha da vacinação contra a Covid-19 em crianças? Quando vai chegar a sua vez, hein?
Vai chegar a vez de 10 anos.
Então, eu vou te falar que alguns países já começaram a vacinar. Né? No Brasil ainda a gente ainda não temos a previsão. A esperança é que a primeira vacina que seja adequada para as crianças é da Pfizer, né? Porque eles já terminaram as fases 2 e 3, até o fechamento do jornal, já tinham terminado essas duas fases. E os laboratórios ainda aguardavam as autorizações das agências sanitárias dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. O que é a Agência de Vigilância Sanitária? É um órgão regulador Que vai falar, olha, eu autorizo... Um órgão regulador.
Ah, tá.
Que ele autoriza ou não. Fala, olha, essa vacina está aprovada para vacinar as crianças do Brasil. Então, gente, tá muito perto disso acontecer.
Aleluia.
Né? E agora, vamos falar de uma notícia, assim, meio estrambólica. Estrambólica. Filha, você já ouviu falar em mamute?
Mamute, eu já vi que tem a ver com homem na caverna.
É?
Ah, sim, eu sei. É aquele bicho que eu acho que...
Os mamutes, eles são parentes dos elefantes, né? Eles são animais pré-históricos ali.
Mas eles estão...
Na época da caverna, na época das cavernas ali.
Eles estão... Como é que eu falo?
Eles não existem mais.
Então,
extintos.
Extintos.
E eu vou te falar que a empresa Colossal está tentando ressuscitar os mamutes.
Como assim? Pega a pele do mundo.
Vai, quer trazer o mamute de volta à vida.
Como assim?
Sabe por que eles querem fazer isso? Primeiro lugar, sabe por que eles querem fazer isso? Porque eles acreditam que os mamutes, eles vão ajudar no reequilíbrio ambiental da Sibéria, que é localizado lá na região da Rússia, né? Onde tem as geleiras. Eles acham que os mamutes, eles vão poder recuperar ali o bioma da tundra, que é uma vegetação agora que está um pouco destruída. Eles vão... Porque agora tem muito capim. Então, eles acham que os mamutes, eles pastando ali na região, vão conseguir recuperar o bioma e, consequentemente, vai diminuir o desgelo do Ártico. E quando o Ártico... degela, quando aquele gelo lá do Ártico degela, o que acontece? Ele cai no oceano, né? E isso não é bom, causa ainda mais desequilíbrio ambiental. Mas você acha que é possível ressuscitar o mamute, Isa?
Não.
Como é que você imagina que eles vão tentar fazer isso?
Eu acho que eles pegam a pele do bicho, procuram um coração...
Fala alto, eu não tô ouvindo.
Não, eu acho que eles pegam a pele do bicho... abrem, faz uma cirurgia, trocam o coração pra um que bate... costura e pronto.
Olha, é um pouquinho complexo esse assunto, tá? Eu vou falar, espero que vocês entendam. Você já ouviu falar da Dolly, de uma ovelha que foi clonada? Eles clonaram já uma ovelha em 1997.
Eles clonaram, como assim?
Clonaram, tipo, pega o Mike, clona, faz um Mike igualzinho.
Mas, tipo, isso não de quer verdade, dizer... não?
De verdade.
De verdade.
É. Isso não quer dizer com relação à parte sentimental, de caráter, essas coisas. A gente tá falando com relação à parte biológica.
Tecnológica?
Biológica, né? Do organismo. E daí eles conseguiram clonar essa ovelha em 1997. O que eles fizeram? Eles colocaram o DNA da ovelha, que é dentro da célula, tem um, né? O nosso código genético. Colocaram o DNA, isso eu acho que você vai aprender na quinta série, filha. Da ovelha, dentro do óvulo do animal doador. E daí eles pegaram uma outra ovelha que recebeu esse óvulo para reproduzir a Dolly. Daí, nesse caso do mamute, é um pouquinho diferente, né? Como é que acontece? Os cientistas colocam o gene do mamute dentro do genoma do elefante, ou seja, do conjunto de todos os genes do animal. Em seguida, o óvulo do elefante recebe este gene modificado e, a partir daí, existe a esperança que nasça um filhote de mamute. Já pensou? Mas pensa bem, tudo bem que pode ajudar a recuperar o meio ambiente. Mas será que a gente vai ter um problema gigante também com esses mamutes vivos? Porque para isso acontecer, é necessário muitos mamutes, não um, dois, né?
Não, calma aí. Se o mamute é da pré-histórica, ele pode ser meio com instinto assassino?
A gente não sabe, a gente pode ter grandes problemas, né? Filha, vai saber. Esse é o medo dos cientistas, sinceramente. Você sabia? Agora vamos falar de um outro assunto? Vamos falar do espaço, Isabela? A SpaceX no mundo da Lua. Olha, eu vou te falar uma coisa. A exploração espacial está indo muito longe. Você acredita que essa nave da SpaceX, e tô engasgando, hein? Ela fez a mesma trajetória ao redor da Terra, igual a Lua?
Sério?
A Lua não é o satélite natural da Terra?
Sim.
Que ela vai girando em volta da Terra? A SpaceX fez a mesma coisa, a nave da SpaceX fez a mesma coisa, só que muito mais rápido. Olha, filha, você tem uma ideia? No entanto, enquanto o satélite natural leva 27,3 dias para completar uma volta na Terra, a Lua demora tudo isso, quase um mês para dar uma volta na Terra. O foguete da SpaceX conseguiu contornar o planeta em apenas 90 minutos. Foram 3 dias de aventura. Já pensou quem tava lá dentro? Que legal, hein? Olha, quem quiser ler essa notícia completa, está disponível no portal do JC, no www.jornaldacranca.com.br/spacex-missão-histórica do turismo espacial. E a gente encerrou agora Ciências e Tecnologia. As duas atrapalhadas. E bora agora pra onde, Isa?
Meio ambiente.
Isa, vai rolar um concurso das fotos mais engraçadas do mundo selvagem. Olha. Quem está aí nos acompanhando no YouTube está vendo agora essa imagem do pinguim. Parece que ele está apontando para algum lugar. Quem quiser ter acesso a essa imagem, está nos ouvindo no podcast, acessa lá, jornaldacrianca.com.br.
É tipo isso. Vem, vamos lá.
Isa, esse concurso, a final do prêmio, vai rolar no dia 22 de outubro. A partir das fotos engraçadas do mundo selvagem, é possível imaginar que os animais agem assim como os humanos. Por exemplo, se esses dois pinguins, não parece que eles estão contando que está acontecendo alguma coisa em algum lugar? Olha, é por ali, siga por ali, alguma coisa assim. Tem fotos engraçadíssimas, pessoal. Vale a pena conferir. É muito bacana. E agora que a gente tá falando de animal, esse é um mês muito importante dos animais.
É o dia do animal?
É, a gente vai celebrar aí o dia do animal.
Eu chutei.
É, a gente celebra o dia do animal, exatamente isso, Guilherme. No dia 4 de outubro comemora-se duas datas importantes. O dia dos animais e também dos habitats, tá? E a gente fez uma reportagem especial sobre esse assunto, relacionando também com as queimadas do Brasil, né? É importante lembrar que não apenas no Brasil acontecem queimadas, assim como também no mundo inteiro, né? Está acontecendo esse desequilíbrio ambiental. Mas a gente resolveu regionalizar com relação ao Brasil, para a gente lembrar das bacias hidrográficas do nosso país, né? E dos biomas, né? Que tem a bacia da Amazônica, do Tocantins, né? Do Paraguai, do Paraná, do Uruguai. E o que está acontecendo na região do Cerrado, Isa? Não só do Cerrado, mas também da Mata Atlântica, mas especialmente no Cerrado. Falta de
água.
Chuva, né?
Água, chuva.
Né? E então, consequentemente, como falta chuva, né? A terra fica muito seca,
gente,
e fácil de pegar fogo.
Gente, eu acho que vocês sabem, eu tô estudando algumas coisas sobre o Cerrado. Um bioma em ciências é o meu Mata Atlântica, então eu sei bastante desse assunto.
O seu bioma na ciências
escola Mata Atlântica, e eu sei bastante sobre o Cerrado, e eu vou contar uma coisa. Que o Cerrado já é um bioma seco.
Uhum.
É um bioma bastante seco, com um chão pedregoso. Então, o chão não é areia.
Pedregoso?
Sim, não é areia, não é...
Cimento, a palavra não existe mesmo.
Existe. Não tem terra, não tem grama, não tem nada. É um chão pedregoso. Em parênteses, né, como se diz no texto, é um chão... de pedra, sabe? Chão de pedregulho. Esse chão, ele é bem seco, né? E algumas vezes, algumas vezes pode pegar fogo, sim. E também tem alguns lugares que tem terra pra conseguir ter um pouquinho de árvore. Mas só que com isso a gente consegue respirar lá, né? Porque sem árvore a gente não respira.
Então, e a situação dos animais com isso, Isabela está certa com relação ao pedregoso. Como está faltando água, os animais também estão correndo risco em seu habitat. Eles estão perdendo seu habitat. A gente traz aqui uma informação oficial. As secas pioraram entre os anos de 2001 e 2019. Na opinião do professor Danilo Neves, da Universidade Federal de Minas Gerais, isso acontece por falta da fiscalização ambiental. Também, não só por causa das mudanças climáticas, do efeito estufa e aquecimento global, tá, pessoal? Ele conta aqui, como não tem ninguém cuidando das terras, não tem ninguém fiscalizando, né? Alguns donos das terras preferem desmatar a tratar o solo e replantar, por ser uma técnica mais fácil e barata, né? Então, precisamos rever a forma como é produzido os alimentos, que são muito importantes para a gente, mas é necessário produzir de uma forma consciente para não prejudicar o meio ambiente e não tirar o habitat dos animais. Né, Isa?
Sim.
E tá faltando água, inclusive, nos reservatórios que abastecem 8 das 12 regiões do Brasil. Você viu isso?
Sim.
Então, além de prejudicar o habitat dos animais, também
estão prejudicando a nossa cidade.
Sim, com certeza. Já pensou se falta água, gente? Não ter água pra dar descarga do banheiro? Pra lavar uma mão? Imagina numa época de pandemia ainda?
Mas, gente, isso não é o maior caso que deu falta de água. Mas, tipo, o que mais preocupante é que mora nas comunidades carentes que não tem tanto líquido em sua casa.
Água disponível.
Isso, água disponível. Daí, eles começam a beber em lagos, pias, torneiras que ficam lá na comunidade carente e eles não sabem de onde vem a água. Tem aquela questão dos rios que pode vir, contaminação, mas também sem água. A água que fica parada lá pode ter contaminação e a pessoa que tiver contato com essa água pode se contaminar de uma forma ou bebendo ou pelo contato mesmo da água. E com isso, se contaminar, ela pode contaminar outra pessoa que vai contaminar e fazer outra epidemia.
Exatamente, Isa. Epidemia não, né? Mas assim, ela pode
uma
prejudicar,
doença,
né? É. Muito bem, filha. Palmas pra você. Olha, vou falar aqui uma coisa pra encerrar essa pauta aqui do meio ambiente. Deram entrevista pra gente a professora Roberta Rocha, da escola Semeador, Colégio Semeador. Ela deu um depoimento sobre um trabalho que desenvolveu com os alunos da quinta série do Ensino Fundamental 1, sobre esse tema aqui, dessa reportagem, a fuga dos animais dos habitats para sobreviverem ao fogo. Também depoimento a Júlia Faria, da quinta série, Miguel Rodrigues, da primeira série, Sofia e Miguel, do Colégio Arquidiocesano, Yasmin, também da quinta série, Sofia Cataldi Góes, da primeira série. As escolas que participaram, além do Colégio Arquidiocesano, foi Colégio Semeador, Marista Pio XII, de Ponta Grossa, Paraná, Escola Champagne, tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente encerra agora a editoria de meio ambiente.
Podcast do Jornal da Criança.
E você que nos ouve no podcast do JC, continue acompanhando a nossa programação que continua em 15 dias. A gente vai falar sobre mundo, esporte e cultura. Tem Halloween, Isabela?
Eu acho que tem.
E confira também as dicas da Isabela.
Então, bora lá.
Até breve.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem!